O Livraria em Casa Podcast é oferecido por Esquilo, o aplicativo de e-books, audiobooks e mini-books que está democratizando o hábito de ler no Brasil. Você tem acesso aos melhores livros do mercado todo mês através da sua operadora sem custo adicional. E além de tudo, você também pode comprar os e-books na loja do Esquilo e ler no seu celular ou tablet. Entre em esquilo.app, baixe o aplicativo e viva a transformação através dos livros. E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa, o podcast. E hoje eu trouxe aqui o Lucas Rocha.
Oi, gente.
Tudo bem, Lucas? Lucas é autor. Nossa, eu já conheci o Lucas como autor há um tempo. Até porque o Lucas é amigo de Vitor Martins, de um monte de outras pessoas, né, do meio.
Sim, tô naquela galerinha ali. Exato. Dos idos de 2010.
Exato. E aí, não, e tem um monte de coisa pra gente falar, porque... Eu, por exemplo, tenho um livro em inglês do Lucas, em capa dura. Ele tem um privilégio de ter um livro publicado em capa dura fora do Brasil. E aí, tipo assim, eu li esse livro já, ouvi audiobook. Na verdade, eu ouvi o audiobook do seu livro em inglês, pra você ver como é que eu fiz a leitura.
Nossa,
na
nem
época.
Eu ouvi o audiobook do meu livro em inglês.
O livro do Lucas tem audiobook em inglês, baixei lá e tal, ouvi. Enfim, um monte de coisa pra gente conversar aqui. Lucas também escreve o YA, tá lançando o Rumores da Cidade aqui. Olha, vou mostrar pra vocês melhor aqui, em primeiro plano. Mas ele tem também o Você Tem a Vida Inteira, que foi seu primeiro livro, né?
Exatamente.
E aí, resolvi trazer o Lucas aqui. A gente tá quase encerrando, já vou avisando todo mundo. A gente tá quase encerrando essa primeira temporada do podcast, que vai ser essa temporada mais de papos, conversas e tal. A próxima temporada, só Deus sabe o que será, se será. Vocês têm que assistir, comentar, curtir, etc, etc. E aí, eu tava querendo trazer o Lucas e pensei de, enfim, de, até porque encontro o Lucas agora nas baladas de São Paulo. Aí eu falei, bom, uma moradora de São Paulo próximo, que eu já conheço, que eu já li, que eu já conheço de alguma forma. Enfim, te trouxe aqui, mas Lucas, ele não é só autor, né? Você faz um monte de outras coisas.
Eu sou de formação bibliotecário e trabalho na Prefeitura de São Paulo também. Inclusive, cheguei do trabalho para gravar esse podcast.
Você é concursado?
Sou concursado.
Olha, que fino, né? O problema é que você tá numa situação que é aquilo, tipo... Será que em algum momento você teria coragem de abrir mão do seu concurso para trabalhar só com literatura?
Então, eu penso nisso basicamente todo dia, principalmente em janeiro, que é a época que tem colônia de férias, que é uma época insana no trabalho, sim, que é trabalho de 9 às 5 sem parar. Sim. E aí eu fico pensando, será que eu quero ser escritor em tempo integral? Por enquanto, não é uma coisa que eu esteja procurando. Porque eu acho que o emprego público e a estabilidade pública, eu acho que dá uma segurança na minha vida que... Assim, eu sou filho de pai pobre, né?
Sim, a gente
pai rico, pai pobre. A meta da vida é fazer um concurso, passar no concurso e ter a sua independência financeira. E aí, quando eu consegui isso... É, faz 5 anos que eu moro aqui em São Paulo, também sou do Rio de Janeiro, mantendo a tradição.
Sim, exato. Você trouxe quatro cariocas aqui.
Cariocas no podcast. É, mas assim, pra mim é muito confortável, apesar de ter os seus ônus e os seus bônus, né? Por exemplo, eu não consigo escrever na velocidade que eu gostaria de escrever ou de publicar na velocidade que eu gostaria por conta do trabalho, mas é isso, jornada dupla. E quando sair um livro novo a cada 2, 3 anos, é o que eu tenho a oferecer, o que eu consigo oferecer hoje, né?
Sim.
Se esse negócio de escrever livro der super certo e eu vender milhões de livros, tá, com a Colleen Hoover em algum momento da minha vida...
Tá, mas calma, mas aí já tá... mirou realmente.
Mas
bem
então,
mal.
A gente vive de sonhos, né? A gente vive de sonhos, aí de vez em quando a gente acorda. Aí eu posso repensar, mas hoje não é uma coisa que eu repenso, então, que eu penso. Então, pra mim, equilibrar essas duas carreiras é algo que eu consigo lidar bem, eu consigo levar bem na minha vida.
É, tá, vamos começar então do começo. A gente sempre começa assim meio que muito aquela coisa mais rápida, mas eu gosto da gente voltar lá atrás pra entender até, tipo, onde você tá hoje, né? Você tem quantos anos?
Eu tenho 30.
Ah, tá. Eu pensei assim, será que ele tem... Não 22. Consegui tirar pela idade. Não, 22 eu não imagino.
Ai, olha, amigo, eu tô aqui.
Desculpa,
ó.
Lucas, quem mas quer, 22... 22 não foi uma vez. Eu pensei assim, ah, pode ser que por volta de 30, mas beleza. Tá, aí você se formou como bibliotecário.
Isso, você bibliotecário. Me formei em 2013 e aí emendei um mestrado porque eu queria continuar ganhando dinheiro de bolsa, né? Que era a única opção que eu tinha. Porque sair da faculdade é muito difícil você conseguir um emprego em área privada, em biblioteconomia. Então eu continuei com mestrado, emendei, terminei em 2015. E em 2016 eu passei nesse concurso e vim pra cá em 2018. Então teve esse ainda gap de 2 anos que eu trabalhei nas coisas mais loucas que você possa imaginar.
Não, mas dá pra ver que você é essa pessoa do... Eu gosto de ter estabilidade.
É taurino, né?
Exato. Não, eu entendo, mas você falou isso é um ponto real, assim, tipo... Eu também venho de vivência pobre, de família pobre e tal. E aí você pensa muito, cara, eu não quero perder, né? E ainda mais no Brasil, ainda mais hoje em dia, que tá tudo, tipo, as pessoas perdem emprego com muita facilidade, com crise, etc. E todo, a gente nunca sabe quando que as coisas vão melhorar, se vão melhorar de verdade, se não vão. Então, tipo, o emprego público muitas vezes é esse lugar de... E no caso, no seu caso, o mestrado, se bem que hoje em dia a bolsa... Quer dizer, agora eu espero que nesse novo governo...
É, por favor.
Os bolsistas não passem tanto nervoso. Mas eu tenho um amigo que tem bolsa e ele tava super nervoso no final do ano passado.
É, então, eu saí do meu emprego que eu tinha antes de assumir essa vaga aqui em São Paulo por causa do governo Temer, né? Que cortou a minha bolsa.
Exato.
Que era uma bolsa de pesquisa.
Sim. Não, é isso. Tipo, a galera ficou com muito medo. Porque você ia dar aquilo como certo e, de repente, não é mais certo e ninguém te avisou, né? Ninguém te avisou com antecedência. E as contas continuam chegando. Mas, enfim, você formou como bibliotecária, fez mestrado. E a coisa da escrita começou com você desde já antes ou foi depois?
Cara, não, começou bem antes. Eu gosto de escrever desde a época de escola, né? Desde que eu tava lá no meu
ensino... Você foi geração Harry Potter também?
Fui geração Harry Potter. Foi o livro que me puxou pra literatura. Eu lembro que eu tinha uma professora de ciências. Não era nem de literatura. Geralmente é de literatura, né? Mas eu tinha uma professora de ciências na quinta série, que os livros, enfim, um livro do Harry Potter custava R$50, mas R$50 custava uma casa própria, né?
Exato, naquela época.
No começo dos anos 2000.
Sim.
E aí ela comprava o livro pro filho dela, o filho dela lia, e aí ela me emprestava pra eu ler. Então eu comecei a ler assim, eu li o primeiro, eu já tinha visto o filme, então eu falei que não queria. Uhum. Aí eu li o segundo, o terceiro e o quarto assim com ela. E depois, a partir do quinto, eu já tinha começado a trabalhar como monitor de uma escola de informática.
Nossa, você começou a trabalhar cedo.
Com 15 anos.
É,
mas era assim, só ganhava o dinheiro da passagem, sendo que eu morava do outro lado da rua. Aí eu fazia o trambique.
Você guardava a passagem.
Botava o endereço da minha tia.
Assumindo publicamente o trambique pra comprar livro.
A escola faliu, então tá tudo bem.
É, tá ótimo. Ninguém agora é tarde demais pra pedir alguma coisa.
Aí com aqueles R$20 por semana eu conseguia juntar e comprar o livro no final do mês, ou quando saía, ou um livro de cada.
Sim.
E aí, ao mesmo tempo, eu comecei a frequentar muito sebo. Tinha dois sebos lá na minha cidade, que era muito perto da minha escola. Um era numa casa de repouso. São Gonçalo. Tinha uma casa de repouso que tinha um sebinho lá, que vendia uns livros antigos para arrecadar fundos pro asilo. E uma banca de jornal que vendia livro. E aí eu via lá uns livros por R$3, R$4, R$5. E aí foi quando eu comecei a ler. E eu comecei a ler muito clássico por isso. Que era a maioria dos livros que tinha aqueles livros de papel jornal. É, bem velhinhos, horríveis.
Estragados.
É, e aí de vez em quando eu achava umas preciosidades. Tipo, Trocas Macabras do Stephen King.
Nossa.
Por R$7 numa edição que custa R$300.
Exato. É. Não, e quando saiu na que a Suma republicou, eu lembro que saiu R$120. Todo mundo, que é isso?
Eu tenho até hoje essa edição que eu achei por R$7. Eu guardo ela com muito carinho, porque ela é muito cara.
Não, é. E você falou um negócio que me lembra muito a minha infância, porque também, o primeiro Harry Potter eu li emprestado, mas assim, não foi nem incentivo de ninguém, porque o filme saiu e aí tava bombando de divulgação, e aí uma amiga minha tinha todos, ela não tinha lido nenhum, que ela tinha família com mais dinheiro, eu não, foi minha primeira escola particular que eu estudei na quinta série, e aí ela tinha um monte de coisa que ela ganhava, mas ela não lia, ela me emprestou o primeiro, eu li, amei. O segundo, a minha tia me deu um outro livro qualquer, aí eu falei pra ela, posso trocar? Aquelas crianças mal educadas, né? Ganhou um livro, posso trocar? Por outro. Aí eu troquei por A Câmara Secreta, o terceiro foi uma prima minha que me deu. E aí o quarto, a minha avó me arrumou, porque a minha avó trabalhava numa escola pública. E aí chegou um carregamento com todos os livros de Harry Potter, ela pegou, maravilha, roubou pra mim. Ai, meu Deus, roubou, mas a minha avó também.
Eu tô confessando crime nesse podcast.
Todo mundo. Roubou o primeiro, que eu não tinha, e o quarto. E aí depois a escola teve que devolver todos os livros. Porque eles falaram, não, Harry Potter é bruxaria. E aí, o município, porque era uma escola municipal, o município pegou todos os livros de volta e devolveu pra Rocco, sei lá pra quem. E aí, minha avó já tinha guardado os meus. E o quinto livro, eu também li, porque eu guardava dinheiro. Minha mãe me dava todo dia R$2 pra levar pra escola e comer. Eu não comia, guardava os R$2. Eu lembro que eu guardei R$50 e poucos. Não, mentira, eu guardei R$70 e poucos. Aí eu guardei dentro de uma lata.
Nossa.
Eu botei durex, botei dentro de uma caixa de sapato, botei mais durex, escondi embaixo da cama pra eu não gastar o dinheiro.
Gente, a Nath Finanças antes da Nath Finanças.
Exato. Nath Finanças. Não, mas Nath Finanças me daria um tapa na cara. Eu ia falar, como você não investiu esse dinheiro? Nem na poupança, guardou embaixo da cama. O dinheiro não rendeu nem um realzinho pra você. Pois é, mas é assim, a única forma de eu não gastar dinheiro.
E era a única forma que a gente tinha de comprar livro antigamente, né? Eu era presente dos pais, eu era juntando o suado dinheirinho.
Sim.
E aí, depois do Harry Potter, comecei também a ler todas as sagas, né? Que saíam. Saía um filme Senhor dos Anéis, quero ler o livro Senhor dos Anéis. Saía as Crônicas de Nárnia, queria ler. Sim. Então, comecei muito assim, lendo livros, já na fantasia, principalmente.
E você tem a vida inteira foi seu primeiro livro?
Publicado sim, escrito não.
Ah, tá.
É, como eu já tinha muito essa coisa de fantasia, na época eu participava da comunidade do Orkut, escritores de fantasia e ficção científica. E a gente discutia muito isso, e aí eu conheci muita gente com isso e comecei a ter vontade de escrever. Então eu acho que eu escrevi assim, na época dos 15 anos que você está fazendo testes, né? Eu escrevi uns dois ou três livros assim, bem ruins, bem ruins, bem ruins, que eu nem tenho mais. E curtos também. E aí, enquanto eu tava na faculdade, eu escrevi um livro de fantasia urbana que se passava no Rio de Janeiro, que eu tenho ele até hoje. Em algum momento eu planejo publicar ele, só que gay, porque na época eu tava no armário, então o livro era hétero, né? E aí foi por causa desse livro que eu conheci a minha antiga gente. E aí ela falou: não, fantasia não vende, vamos fazer um contemporâneo. E aí eu tava meio resistente na época. Mas eu comecei a consumir muito livro contemporâneo, que foi a época que começou a sair os livros do John Green, o Simon vs. Agenda Homo Sapiens, 2014, 2015, por aí. E eu comecei a frequentar a Bienal e comecei a conhecer pessoas que escreviam contemporâneo aqui no Brasil.
E LGBT, né?
E LGBT também. E aí eu falei, vamos tentar, né? E aí eu tava com essa pulguinha atrás da orelha sobre HIV e sobre AIDS, e discutir um pouco sobre isso, e poder trazer isso para a literatura sem ser de um jeito chato. E aí eu comecei a escrever e me submeti para a gente. Ela falou, show, vou tentar vender esse. E foi bem a época que a Ana Lima trabalhava na Galera, e o livro da Camry Garrett, Positiva, chegou para ela. Isso bem antes do livro ser publicado, porque eles recebem bem antes, né? E aí ela falou, olha, eu tô com o seu e com o dela para publicar, vou publicar o seu. Aí eu fiquei, nossa, que felicidade, né? Ela falou, eu acho que você explora melhor o tema. E aí acabou que o livro foi publicado um pouco depois na Verus, da Camry Garrett. Mas eu fiquei, assim, super orgulhoso, né? Nossa, estou batendo um gringo com o meu primeiro livro. Ela não, talvez seja... Não, talvez ela prefira o meu. Eu fiquei, uau. Aí depois os sonhos vão sendo desconstruídos, mas no momento... Eu fiquei muito feliz.
Não, eu me lembro até hoje disso. Eu nunca te contei essa história, mas eu lembro que quando... eu era muito próximo do Vitor Martins, né? A galera sabe, porque a gente tinha Morangas, etc, etc. Ele que também fazia vídeo. E aí, eu lembro que um dia ele tava na minha casa, lá no Rio. E ele morava em São Paulo, mas ele tava num tempo lá. Acho que ele dormiu na minha casa, e ele tinha acordado, e eu já tinha acordado. E a gente tava conversando sobre livros, e ele começou a perguntar pra mim sobre... Ah, e aí, você não vai escrever? Você não quer escrever? Não sei o que, não sei o que lá. E eu lembro que eu comecei a conversar com ele de que eu tava pensando em escrever algum livro que tocasse no assunto HIV também. Porque eu tenho alguns amigos e eles, tipo assim, a gente conversava muito sobre esse assunto. E eu acho que é um assunto, eu até já falei disso quando eu fiz um vídeo de, tipo, uma história de amor.
Sim, maravilhoso.
Que eu falei, eu fiz um vídeo falando muito sobre isso, de como eu mudei muito a minha concepção. Não só lendo aquele livro, mas lendo outros livros e conversando com outras pessoas. E como eu desconstruí esse monstro, né?
Sim.
Porque todo exame, toda vez que você vai fazer alguma coisa, você fica totalmente desesperado, né? É isso. Às vezes eu pensava, cara, eu não transei com ninguém nos últimos meses, mas eu tô, mesmo assim, eu tô com medo. E eu tive esse momento de desconstrução e eu achei, cara, eu acho que isso é legal passar um pouco isso pras pessoas, né? E aí o Vitor me falou, ele falou, ah, eu tenho um amigo que é o Lucas que tá escrevendo um livro assim também, então eu não sei se é a melhor ideia. Aí eu, tipo, risquei a ideia, não, graças à sua causa.
Desculpa.
Aí eu falei, não, então eu não vou né, nessa mesmo, mas o livro, seu livro ainda não tinha sido publicado. E aí o livro foi publicado, comprei, li, quer dizer, aí eu fui ler inglês quando saiu. Mas aí depois a gente entra na parte do sua publicação internacional, etc, etc. Mas eu só queria te contar porque foi a primeira vez que eu ouvi falar de você e aí ele falou disso, do HIV. Mas aí me conta, então, por que você quis entrar nesse tema? Porque realmente não tem muitos livros, não sei se foi muito por isso. Eu acho que talvez só foi o seu livro e o Tipo Uma História de Amor que falavam sobre HIV, principalmente para um público mais jovem, que eu acho que é quem precisa começar ao ver esse assunto logo, né?
Então, quando eu comecei a esboçar a ideia, na minha cabeça tinham bastante livros, só que eu não tinha achado. Eu conhecia o Depois Daquela Viagem e o Terceiro Travesseiro, que são livros que falam de HIV e AIDS, mas assim, são super trágicos. Personagens morrem, definham e enfim, não era a história que eu queria contar. Mas o que me pegou muito pra escrever esse livro foi enquanto eu trabalhava, dos 1.000 empregos que eu tive no Rio de Janeiro, teve uma época que eu trabalhava no Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, que é o SEBS, que é uma revista da Fiocruz. Eles são uma revista de saúde que publicam vários artigos médicos lá. E eu trabalhava fazendo revisão de referência bibliográfica, que eu nem precisava ler o artigo inteiro, só precisava bater as referências, ver se elas estavam bem linkadas, certinhas, que é o trabalho de bibliotecário, né? E aí caiu esse artigo sobre HIV e AIDS pra mim, pra eu fazer essa revisão. E eu me interessei e comecei a ler o artigo, né? E os artigos científicos médicos, eles têm a parte de depoimento, muitos deles. E aí eles pegam pessoas aleatórias, eles fazem um recorte lá, mas aí eles não identificam essa pessoa, mas fazem uma pergunta. E aí a pergunta desse artigo é qual é a percepção que você tem do HIV e da AIDS hoje no Brasil? E aí as respostas eram as respostas que eu sempre ouvi crescendo e as respostas que vieram do jornal dos anos 80. Ai, câncer gay, peste gay. Ai, que você não pode sentar num lugar que a pessoa HIV positiva sentou, você não pode compartilhar copos e talheres. Isso, assim, na minha cabeça isso já tinha sido completamente exterminado do pensamento das pessoas, mas eu percebi que não. E aí eu pensei, qual é a melhor forma de educar uma pessoa sem ser uma cartilha de educação, né? Então eu falei, ah, eu vou escrever esse romance, porque assim, escrever já é uma coisa que eu quero escrever uma história contemporânea, então por que não aliar tudo isso, trazer um pouco de informação, trazer alguma coisa que possa ser relevante para a vida de alguém? Mas na minha cabeça era assim, seria mais uma história sobre HIV, porque eu fiz algumas pesquisas, mas aí eu falei, ah, não achei porque, sei lá, não pesquisei bem, o bibliotecário não achou que não pesquisou bem, mas assim,
Autoestima lá no alto, é. Ah, é, não.
viu nada.
Ah, é.
Mas aí escrevi o livro e quando ele chegou na Record, eu lembro que a Ana Lima falou assim, nossa, é a primeira vez que eu vejo um livro sobre HIV para o público jovem. E aí quando o livro foi lá para fora, eles falaram também, ah, a gente não vê muito livro sobre HIV para o público jovem. Então, para mim foi uma surpresa, realmente. Eu não sabia que eu estava explorando um tema que ainda não havia sido muito explorado. Principalmente com essa pegada que eu gosto de dar do final feliz, essa pegada ninguém vai morrer. Isso é uma coisa que eu sempre falo quando eu vou
E o
vender
próprio
esse livro.
Não, e o próprio nome do livro já diz isso,
É,
né? Esse
exato.
nome é muito bom.
Eu falo, ninguém morre nesse livro. Então, essa assim, eu gosto muito de dar esse spoiler, ninguém morre nesse
É,
livro.
ninguém morre no final,
É,
é
ninguém morre no
diferente dos
final.
dois morrem no final.
Aí a pessoa fica instigada para comprar o livro porque quer saber, né? Porque realmente é uma coisa. Quando a gente vê Filadélfia, por exemplo, filme, a gente vê Pose, que é uma série maravilhosa, mas enfim, é sempre a narrativa do HIV e da AIDS, que é importante que exista também, porque a gente não pode fingir que não aconteceu, mas precisam haver outras narrativas e narrativas contemporâneas que contemplem a existência de pessoas vivendo com HIV que
E
não
a
vão morrer.
modernidade, é exato, o avanço da ciência que é o principal. Porque, por exemplo, o Tipo Uma História de Amor, ele é muito foda, eu li depois do seu, mas ele se passa nos anos 90. Então ele
Exato.
ainda tem um foco de falar de morte, tem um personagem que morre, que tem HIV. E aí o personagem que é mais jovem tem esse medo, acaba criando esse monstro,
Sim.
porque vê aquilo acontecendo com adultos em volta. Mas é isso, seu livro não, já tem um foco de. Na atualidade, a gente tem um outro tratamento dessa doença e da vida dessas pessoas no geral, entendeu? Isso não muda nada.
Exato. E assim, ele é um livro que, graças a Deus, ele ficou um pouco datado já. Porque assim, já tem tratamentos mais eficazes do que o que eu descrevo no livro. Já estão fazendo agora vacina de tomar uma vacina cada 6 meses. E eu espero que isso se concretize, porque é
Facilita
maravilhoso,
mais
facilita
ainda.
muito mais.
Não é. E aí, enfim, você publicou esse livro e aí logo depois você teve. A coisa de publicar lá fora. Eu sei que o Vitor também foi. E aí,
Sim.
como é que foi isso? Tipo, do nada eles chegaram. E era uma editora super grande, não é?
Sim, foi a Escolástica, editora do Harry Potter.
Editora de Harry Potter,
E
exato.
foi do nada. Foi
Do
literalmente
nada.
do nada. Porque assim, o Orlando, que é o meu editor lá de fora, ele é filho de brasileiro. Então ele fala pouco, mas consegue entender muito bem português. E o livro calhou de cair, de ser publicado no mesmo ano que o David Levithan veio para o Brasil, para Bienal. E o David Levithan coordena o selo onde o Orlando trabalha.
Entendi.
Então, o David Levithan tem um cara que trabalha para ele, que fala português e entende
Olha a
português. As coisas
as coisas se alinham,
acontecendo
é.
todas no seu devido tempo, né? E aí o David chegou para Rafaela, que já era minha editora, que tinha mudado, não era mais Ana Lima, era Rafaela, e perguntou para ela, o que você está publicando aí? O que você tem de novidade no catálogo brasileiro? Porque eu tenho um cara lá que fala português e ele queria dar uma olhada nos lançamentos. E aí ela entregou os livros nacionais que tinham sido publicados uns anos antes e que estavam sendo lançados naquele ano. E diz a lenda, e já caiu no terreno da lenda, que o meu era o primeiro livro da pilha, né? E aí o Orlando leu, gostou muito. E assim, foi coisa de um mês. O livro saiu em agosto, em setembro eles mandaram um e-mail perguntando se eu tinha interesse em publicar nos Estados Unidos.
Tinha
E aí eu falei,
interesse.
não, não tenho não, vou
É,
deixar
não,
para a
eu sou
próxima.
contra o capitalismo, imperialismo,
Eu sou
fora.
decolonial, não quero.
Exato. Não, só na América Latina que eu quero publicar.
Aí eu falei, obviamente quero. E aí o processo todo correu em 2 anos, porque lá eles fazem as coisas com muita paciência, até demais, né, em relação ao Brasil.
Exato.
Então eles compraram os direitos em 2018, traduziu, quem traduziu foi a Larissa Helena, inclusive, que é brasileira e mora lá nos Estados Unidos. E aí o livro foi lançado em 2020, O pior ano para ser lançado, porque foi o ano da pandemia.
Ano da pandemia, exato. É, não, eu lembro de ouvir o audiobook também por aí, acho que foi em 2020 mesmo, assim que saiu. E aí comprei, encomendei, porque eu falei, nossa, eu preciso ter um livro capa dura, porque eu
Nossa,
coleciono
sim.
capa dura de autores nacionais, de pessoas que eu conheço. E aí eu esqueci de trazer hoje para ele autografar, mas enfim. Vida que segue. O Vitor também não autografou o meu inglês que eu tenho dele. E aí vocês também mudaram de capa, né? Teve aquela mudança da
É,
capa,
teve a
que depois
mudança da capa que a
trouxe
gente
para cá.
trouxe pra cá. A capa, eu acho isso muito legal que eles fazem. A artista que fez a capa é a Marina Esmeraldo, que é brasileira também. Então
Nossa,
eles
legal.
pegam o pessoal todo BR que tem lá e fizeram a capa. E aí depois, com o meu livro, a Thaísa, que é a minha agente hoje, entrou em contato com eles e ofereceu o resto do catálogo. Aí eles se interessaram pelo do Vitor, lançaram o do Vitor também. Aí os nossos livros naquele ano foram para premiação, o Latino Book Awards, um prêmio de tradução. Foi uma loucura. Foi uma loucura. E assim, a única tristeza que eu tenho é que eu ia para lá para fazer o lançamento do livro, né? E eu ia para lá bancado pela editora gringa. E aí
E aí?
aconteceu tudo de pandemia, fechou
Fecharam,
tudo,
é.
e aí isso eu fiquei um pouco triste, mas no geral foi uma experiência
É,
maravilhosa.
pelo menos você teve o livro publicado
Nossa,
no
assim, nem
final das
fala.
contas. É, não. E eu lembro que também tem Drag Queen também, que era uma outra parada muito que tava também num hype muito grande. Ainda tá, mas
Sim.
eu lembro que teve um momento de hype muito grande de Drag Queen ali uns anos atrás. É, e aí o livro também tem essa vibe, que também é uma coisa divertida, engraçada, não é só aquela coisa pesada de hospital e tratamento.
Sim.
Enfim.
E eu ia muito pra no Rio de Janeiro nas festas da Priscila da época, né? Que trazia todas as drags do RuPaul. Então eu tava muito imerso nessa cultura de boate com drag queen. Então, tanto que a descrição da boate do livro é a descrição do acústica, de antigamente.
Nossa, eu nem pensei nisso.
Eu
Eu vou
não sei
ter que
como está
reler.
hoje, porque faz muito tempo que eu não vou
É,
lá.
nossa, muito tempo.
Mas eu ia muito nessa boate
Eu
quando eu
também ia
morava no Rio.
muito. Acho que eu fui umas 200 mil vezes. Eu agora vou ter que relembrar, ler o livro de novo pra pensar e falar: ah, tá, isso aqui é o acústica. Preciso relembrar. Tá, aí beleza. Aí passou, você tem a vida inteira, você publicou. O Rumores, ele já você começou a escrever logo depois?
Isso,
Ou você
então,
demorou um
não,
pouco mais?
o Rumores, durante a pandemia eu fiquei muito desesperado com o mundo, como todos,
Sim,
né?
é como
E
todos.
aí o que a minha válvula de escape foi fingir que nada daquilo estava acontecendo e trabalhar. Então eu escrevi muito, eu escrevi outros dois livros antes do Rumores da Cidade. Um que eu escrevi foi em 2019, antes da pandemia. Em 2020 eu escrevi um que provavelmente vai ser lançado, vai ser o próximo a ser lançado. E aí o Rumores eu escrevi em 2021.
Por que que vocês inverteram a ordem?
Então, porque era uma coisa que eu queria, porque o outro livro que vai ser lançado ano que vem, talvez, ou daqui pra frente, ele é um livro com uma pegada mais triste. E aí eu tava conversando com a Tassi, com a minha gente, e a gente achou que assim, não, o mundo não tava num momento muito legal pra uma história triste, sabe? Então eu preferi publicar um livro que tivesse uma pegada mais jovem do que você tem a vida inteira, um livro mais pra cima, um livro de fofoca, investigação e gente falando da vida dos outros, e eu acho que foi um caminho melhor, assim, porque eu tenho muito orgulho desse livro. Eu acho que ele é bem diferente do Você Tem a Vida Inteira. O Você Tem a Vida Inteira também é divertido, também é alegre, mas toca em temas muito sérios e que demandam muita pesquisa. Esse foi um livro que eu escrevi mais assim, para me divertir. E eu acho que ele é um livro muito divertido. Eu acho que a mensagem dele também é importante. Ele fala muito sobre fake news, ele fala muito sobre política, fala muito sobre eleições. Tanto que a nossa intenção era publicar ele antes da eleição, mas assim, enfim, agendas não deu tempo. Mas ele fala muito sobre o Brasil de hoje em um microcosmos, que é uma
De uma
cidadezinha, né?
cidadezinha.
Então eu acho que era o momento certo para publicar esse livro agora.
É, não, eu lembro que eu e Rodolfo a gente reagiu à sinopse desse livro há pouco tempo atrás, num dos vídeos de reagindo a sinopses, e eu lembro que eu falei exatamente isso. Falei, cara, eu adoro o livro de cidadezinha, porque é exatamente isso, é um microcosmos onde tudo pode acontecer, onde as pessoas são muito doidas e todo mundo sabe tudo da vida de todo mundo, aqueles chamando todo mundo que mora em cidadezinha de doido. Mas tudo pode acontecer, todo mundo se conhece, então eu adoro esse tipo de microcosmos e eu curti muito a vibe. E, de novo, ainda é um livro LGBT, com todas as
Sim.
referências. Você vai sempre escrever LGBT.
Eu acho que sim. Eu acho que,
Acho que agora já.
a não ser que alguém me contrate para escrever um livro
É
hétero e me dê muito
um
dinheiro.
ghostwriter. E como é que é a tua rotina de escrita hoje? Como é que tem sido? Não, primeiro, antes de contar da rotina,
Sim.
conta um pouco da sinopse do Rumores pra galera que não sabe e tá
Ah, sim,
querendo.
então, o
Vende
Rumores,
ali.
ele se passa numa cidadezinha fictícia chamada Lima Reis, que fica ali no interior de São Paulo, e conta a história do André, que é um menino de 17 anos, que tá doido pra ir embora da cidade, ele tá no último ano da escola dele, ele trabalha no único jornalzinho da cidade como estagiário não remunerado, E ele é gay e tem muito medo de se assumir, porque primeiro que é uma cidade pequena e segundo porque ele é filho do prefeito. E a cidade, o pai dele tá fazendo a campanha de reeleição, e é a primeira vez que o pai dele se vê ameaçado por um outro candidato que realmente está despontando nas pesquisas, talvez tire ele do poder, e é um poder que vem de família, de avô, bisavô, então ele não quer perder essa eleição. Só que a família do André também está passando por problemas, porque a mãe dele também não aguenta mais o pai falando de reeleição o tempo todo, e ela decide pedir o divórcio. Só que ela também gosta muito dele, apesar das brigas, e ela não quer prejudicar a eleição dele. Então a ideia mirabolante que ela tem é de chamar um tio, que é o irmão dela, no caso, que morava na cidade, mas faz muito tempo que não volta, para ele fingir que está doente, para ela poder ir para uma outra casa. Porque a cidade inteira já sabe que o tio e o marido dela não se dão bem. Então vai ser uma desculpa esfarrapada, mas que funciona. E aí, quando esse tio chega na cidade, o André vê que o tio é muito, muito, muito gay. Ele vem com uma camisa da Madonna, ele vem num carro laranja, ele vem falando do jeito que ele fala, sem se preocupar com nada. E ele percebe que a mãe dele trata o tio muito bem. Então ele começa a pensar: nossa, será que realmente, eu preciso ficar escondendo que eu sou gay, ou não? E eu preciso ficar escondendo esse fato pro meu pai, que é uma pessoa que ele começa a perceber que talvez não seja tão justa ou santa assim, e tem os problemas de corrupção acontecendo na cidade. Então é um livro que tem todos esses questionamentos. Tem um pouquinho de romance também, porque tem dois menininhos aqui, né? Na capa. Então são muitos elementos diferentes, mas que convergem muito bem na história e acabam dando um livro de fofoca muito bom.
Um livro de fofoca. Não, eu acho legal exatamente porque eu acho que tem muita gente que vai se relacionar com o personagem, porque tem muito gay de cidade do interior. Conhecemos uma aqui que inclusive tá sentada ali, ó. Assentada ali. E eu tenho vários outros amigos que também vieram dessa mesma realidade. E eu acho que todo mundo passa por essa coisa de, ai, você não tem muitas referências, né, de pessoas gays em volta, você não sabe como falar, com quem falar. Você às vezes valoriza muito pessoas da sua família que às vezes nem merecem tanto ser valorizadas assim.
Exatamente.
E aí você acaba se proibindo de fazer coisas exatamente por uma pessoa que não tá nem aí também pra você, às vezes, muitas vezes. Então eu acho que atende muito esse público jovem. Que a gente não lida muito no nosso dia a dia, porque a gente mora em grande cidade, sempre morou, né? Enfim, você morava em São Gonçalo, mas mesmo assim São Gonçalo é uma
É
cidade
uma cidade
grande,
grande, sim.
perto de outras cidadezinhas do interior. Então me conta como é que é essa rotina de escrita, pensando no seu hoje, no seu trabalho, se você quiser falar um pouco mais do seu trabalho, como é que é, porque eu entendi mais ou menos que é na
Sim.
prefeitura, mas exatamente no que é. Mas como é que é a sua rotina para você conseguir encaixar, porque eu já percebi que você escreve até que bastante, né? Que você já escreveu um monte de livro aí nesses últimos anos.
Ano passado eu tirei um ano de folga de escrita, né? Eu trabalhei só na revisão do Rumores, que eu escrevi em 2021. Então, esse ano eu pretendo voltar à minha rotina, né? Que é basicamente gritar, surtar, reclamar de tudo. Mas, enfim, eu geralmente escrevo de noite, né? Que é a hora que eu consigo escrever, porque de manhã acordo, vou pra academia, saio da academia, vou pro trabalho, chego do trabalho e vou escrever até dormir. Então, geralmente de 8 à meia-noite eu escrevo. Mas assim, às vezes eu coloco metas para mim, que é de escrever 1.000 palavras por dia. Isso é uma meta que eu gosto muito de colocar, nem todo dia eu consigo. Ou então a meta de, quando eu tô muito cansado, trabalhar 1 hora por dia, não importa se vai sair alguma coisa ou não. Mas ficar 1 hora pensando na história com o computador aberto, sem nenhuma distração. E é basicamente isso. E aí eu faço um plano. Eu tenho um método, que eu acho que já é o meu método, que não é. Não foi uma coisa assim que, li em algum lugar ou decidi criar, mas já percebi que o modus operandi dos livros que eu escrevo é sempre o mesmo. Eu tenho uma ideia. Ah, sei lá. Booktuber é um assassino na Avenida Paulista. Pronto, tenho esse estalo. E aí eu sento, sem nenhum planejamento, sem nada, vou escrever aquilo, para descobrir quem é esse personagem, descobrir o tom da história, se é a primeira ou a terceira pessoa. E aí vou escrevendo até geralmente 20 mil palavras, é
Meu
mais ou menos
Deus,
isso.
você escreveu
É
uma
sempre assim.
porrada do
É
livro.
sempre assim. Eu já vi. Hoje eu estava inclusive revendo os meus arquivos, que eu salvo tudo isso, para ver se era realmente isso. É sempre assim, 18, 20 mil palavras, aí eu travo, porque eu não sei para onde essa história vai mais. Então eu travo. E aí eu falo assim, tá, eu já tenho a voz do personagem, eu já sei mais ou menos qual é a motivação inicial dele, agora vamos sentar. Vamos organizar esse bololô que eu fiz aqui, vamos ver onde a história vai dar. Aí eu paro, faço o planejamento todo, dos
Meu
capítulos, da história
Deus.
toda, e aí eu volto para um arquivo novo.
Sim, e
Aquele
começa
arquivo de
de
20
novo.
mil palavras eu guardo, porque eu gosto sempre de ter essa outra versão depois para comparar. E tanto no Rumores, quanto Você Tem a Vida Inteira, quanto o livro que eu escrevi em 2020, quanto o livro que eu escrevi em 2019, eles têm isso.
Aham.
Eles têm essas 20 mil palavras iniciais que são completamente diferentes do livro que sai. O Rumores da Cidade ia ser um livro de assassinato. O tio dele ia ser assassinado na
isso
cidade.
Isso porque era pra ser uma coisa leve. Então, estamos com...
É, e aí ia ter o tio dele ia voltar, ia ter um crime na cidade. Aí as pessoas iam desconfiar do tio, porque quando ele era mais novo teve um crime também. Logo depois ele foi embora da cidade. Enfim, era uma loucura. Mas aí eu repensei a história e falei, não, não é essa história que eu quero contar. Ou, pelo menos não agora, mas quem sabe no futuro. Escrever um thriller aí, né? E aí o processo é basicamente esse. E rotina de dia a dia é segunda, sexta, geralmente sábado, quando eu tenho tempo, né? Porque às vezes eu trabalho sábado no, na biblioteca. E é isso. E falando um pouco sobre o meu trabalho em si, eu trabalho num CEL, que é um Centro Educacional Unificado aqui em São Paulo. Eles foram um projeto da Marta, criado nos anos 2000, para atender áreas da cidade periféricas que não têm equipamentos culturais. Então, o CEL ele é um complexo gigante, com piscina, biblioteca, quadro de esporte, teatro, cinema. E aí eu trabalho em na Zona Leste. E o nosso trabalho é assim, a gente brinca que é de 3 anos a 90 anos, literalmente. Tem uma senhora de 95 anos que vai na biblioteca e tem criancinhas do jardim de infância. E então... É o trabalho de promoção e incentivo à leitura, né? As criancinhas pequenas a gente ensina o que é um livro, o que é um título, o que é um autor, o que é uma estante. Você não pode morder o livro, você não pode levar o livro para casa. Você tem que ter uma carteirinha para pegar o livro emprestado. E para as senhoras de idade, as bibliotecárias que trabalham, a gente tem um público muito feminino lá. Então eu sou mais apoio para essas senhoras, porque as outras bibliotecárias que trabalham comigo gostam muito de fazer círculos femininos lá. Para discutir o que é ser mulher naquela periferia. Sim. Porque elas que criaram aquela comunidade. Então é uma coisa. O CEL ele é uma coisa que depende muito de em qual CEL você está para entender qual é o perfil daquele público. Como bibliotecas de um modo geral, né?
Sim.
E aí o trabalho é esse. É um trabalho bem de formiguinha. É um trabalho que às vezes é muito mais cansativo do que parece. Às vezes é um marasmo que não aparece ninguém. Mas tem dia como hoje que foram 200 crianças na biblioteca. Sem parar, e a gente tem que dar atividade para elas. Então é um trabalho bem inconstante, mas ele traz bastante aprendizado. E assim, o que você atua no CEL não é coisa que você aprende na faculdade, né?
É, imagino. Não, eu imagino que tipo, que deve ser gostoso, mas ao mesmo tempo deve ser muito trabalhoso. Mas é legal ver, é isso. A gente às vezes acha que. Eu até ia te perguntar sobre isso. Tipo, você cria conteúdo, você gosta de criar conteúdo, você pensa em criar conteúdo literário, etc. Mas mal ou bem você já. Trabalha com o aumento da leitura e a divulgação de literatura, mas de uma outra forma. Então, você é um influenciador
Influenciador
offline.
Local, eu sou um micro-influenciador.
Ele é um influenciador offline, eu sou um influenciador online.
Eu particularmente hoje, isso pode mudar no futuro, mas eu não consigo me ver tendo mais essa função de produzir conteúdo específico, sabe? A minha rede social é minha rede social pessoal. Ela é aberta para todo mundo, mas assim, eu vou na academia, posto lá. Vou no restaurante, vou ver meus amigos. É uma coisa muito do meu dia a dia. Às vezes, quando eu tô escrevendo, eu gosto de falar um pouco sobre livro, eu gosto de dar recomendação quando eu leio um livro bom. Mas assim, não passa disso, porque eu acho que é um trabalho a mais que me tiraria ainda mais tempo de escrever meus livros. Então, hoje não é uma coisa que eu me vejo fazendo.
Sim.
Mas é claro que tudo isso pode mudar, porque assim, as demandas do mundo mudam, né? Cada ano aparece uma rede social nova, cada ano a gente tem que se adequar a uma realidade nova. Mas hoje eu tô muito bem assim, então. E ter um emprego estável dá essa possibilidade de ser assim, né?
Sim. Mas isso é editora, isso é a gente. Elas não ficam assim, Lucas, faz alguma coisa aí pra te deixar mais famoso.
Então, Eu sou assim, por exemplo, você me convidou para participar desse podcast, eu venho sem nenhum problema. A editora me pede para fazer alguma coisa. Ah, vamos gravar um vídeo aqui na sessão de autógrafo do seu livro. Sem problema nenhum. Agora, por exemplo, para fazer a divulgação do livro em inglês, que foi toda online por causa da pandemia, tendo que falar uma outra língua. Foi um suplício. Porque assim, meu inglês, ele é o inglês que eu aprendi com a vida. Eu não tenho curso de inglês, eu não tenho conversação de inglês. Então, meu inglês é na louca, no improviso. Então, fiz um monte de mesa com um monte de gente grande. Alice Oseman fazendo painel comigo. Nossa. Do meu lado. E eu assim, né? Tremendo, de pijama no meu quarto. E tentando ser articulado em inglês e passar ideias em inglês que, na minha mente, nem português eu consigo direito às vezes.
É
e aí,
difícil.
Em outra língua. Então, Mas eu sempre topei. Nunca disse não pra nada que eles me peçam.
Uhum.
Mas assim, partir de mim produzir conteúdo é um pouco difícil.
Não, mas você não. Mas você consome? Você...
Consumo conteúdo. Uhum. Eu acompanho o seu canal desde, literalmente desde que você tem 500 inscritos.
Aquela. 2015.
Você, Vitor Almeida, uhum. Vitor Martins, quando fazia vídeo, a Mai, uhum. o Digão, a galera do TikTok eu não acompanho muito, porque o TikTok eu sou assim, eu tenho o surto que eu fico no TikTok 3 dias seguidos e depois eu fico 3 meses sem acessar.
Sem acessar.
Então, a galera do BookTok não é uma galera que eu consuma tanto, uhum. só quando eles migram pro Instagram também. Acho que é coisa geracional, né?
Exato, geracional. A gente que tem 30 e poucos anos, a gente tem essa relação de amor e ódio com o TikTok. A gente, tipo, fica viciado, daqui a pouco a gente fala, não vou nem abrir, porque senão eu não saio mais daquilo.
Exatamente.
Mas eu sei como é que é. Mas você consegue ler também ou você só escreve?
Não, eu consigo ler e assim, uhum. ler é eu leio bastante até. Ano passado eu acho que eu li, eu faço o tracking no Goodreads, eu acho uhum. que eu li 80 livros ano passado.
Uhum. Nossa, muito.
Esse ano...
Que tempo que você falou que você não tem tempo?
Ah,
que
você mas a
acorda,
gente
vou pra academia, vou trabalhar, chego em casa, escrevo.
Mas assim, é uma hora pra ir, uma hora pra voltar de metrô, audiobook.
Nossa,
Do meu trabalho das 6 às 8 é mais tranquilo, 2 uhum. horas lendo um livro ali enquanto não aparece usuário para trabalhar, para atender. Então são nesses momentos, final de semana, ler livro.
Entendi.
E aí é assim que eu consigo um pouco, né? Uhum. Ano passado eu li muito porque eu não escrevi.
Sim.
Mas geralmente eu fico ali, o ano que eu li menos foi o ano que eu tava concluindo meu mestrado. Mas é porque a minha diversão é ler. A galera Sim. faz maratona de série, faz maratona de filme, eu leio, Sim. eu tô lendo para me distrair.
É a mesma coisa. A galera sempre fica perguntando: "Ah, você tá assistindo o quê?" Eu falo: "Ah, agora eu tô lendo." Assistindo, vem aí quando der, sobrou um tempinho. Mas você, como é que é a sua relação com essa coisa da agente, né? Eu sempre faço essa pergunta pros autores, porque eu acho que o público entende muito pouco de como que trabalha um agente.
Uhum.
E eu acho que também ainda tem uma visão, talvez muito arcaica, de que agente é só o cara que... Ele é quase que o seu... É igual a gente de um ator, entendeu? Ele
Sim.
é um cara que negocia seus contratos, te arruma um trabalho aqui, te arruma uma coisa ali, mas ele não necessariamente tá no seu dia a dia da escrita. E eu sei que a Tássia é uma pessoa que se envolve bastante, assim como algumas outras poucas agentes no Brasil, mas eu quero saber como é que é seu trabalho com ela. Principalmente porque eu já senti, Sim. daqui a pouco eu vou abrir esse outro capítulo, que você tem uma coisinha de autoestima aí. Uma coisinha de autoestima.
A gente, autoestima baixíssima, né?
Aí,
mas enfim,
E eu
isso.
sei que dar o seu trabalho pra outra pessoa ler deve ser um pouco difícil.
Então, minha relação com a Tássia é ótima, porque eu moro com a Tássia, né?
Ah, você mora com ela?
Eu divido apartamento.
Meu Deus.
Com a minha gente.
Eu sabia que a Tássia mora com o Vitor Castilho.
Então, ele mora comigo também.
Ah, também mora.
Somos nós três.
É uma comunidade, é uma república.
É uma república literária, somos nós três, a gente divide apartamento, uhum. e assim, a minha relação com ela é ótima, principalmente, uhum. acho que pelo fato de morar junto, eu posso chegar, bater na porta do quarto dela e falar, olha, tô com...
Toma aqui.
Vamos conversar? Aí ela, se ela tiver livre, ela fala, vamos, quer falar um pouco sobre a sua história? Geralmente eu não perturbo muito isso, eu gosto muito de deixar os limites bem uhum. estabelecidos, pra não virar aquela pessoa chata que fica o tempo todo falando da sua própria história,
Sim.
enquanto ela tem 16 autores pra agenciar, né?
Uhum.
Não é o fato de eu morar com ela que me dá mais ou menos direito de trabalhar com ela.
Sim.
Mas, no geral, o nosso trabalho, ele é muito, muito bem focado. E eu sou uma pessoa assim, apesar da baixa autoestima, eu aceito críticas muito bem.
Uhum.
Eu acho que o momento pra criticar é antes do livro ser publicado.
Sim.
Depois de publicar, dói um pouco.
Sim.
Mas antes de publicar, você pode vir com chumbo grosso que tá tudo bem.
Uhum.
Eu vou ouvir, eu vou ver se faz sentido. Se fizer, a gente muda. Se não fizer, vamos conversar por que eu não quero mudar.
Uhum.
Então, o livro, depois do primeiro rascunho, ele vai pra Tassi, ela lê... Ela faz um monte de sugestão de alteração. A gente fala que o texto volta sangrando, né? É todo marcado em vermelho. E aí ele volta pra mim, eu faço as alterações, vai de novo pra ela. Ela lê uma segunda uhum. vez. Se tiver mais alguma coisa, volta pra mim e a gente manda pra editora.
Uhum.
Aí vai pra editora, a editora faz
mais
sugestões.
Coisa.
Então, eu já li esse livro umas 15 vezes.
Uhum.
E assim, eu já não aguento mais, né?
Isso porque ele não é um livro tão grosso.
Exatamente.
É um livro de 500 páginas.
É um livro de fantasia, uhum. Um livro contemporâneo de 900 páginas, um drama familiar. Né?
Uhum.
Nossa Senhora.
Sim.
Mas a minha relação com ela é muito boa por isso, porque eu sou muito aberto a ouvir o que ela tem a falar. Eu gosto muito das opiniões que ela traz, eu confio muito no que ela tem a falar. Então eu acho que é uma coisa que dá muito certo, porque a pior coisa que você tem é trabalhar com alguém que não tem o seu perfil.
Sim.
E aí ela vai te dar ideia de coisas que talvez não funcionem tão bem pra sua história,
uhum.
ou porque ela tem uma outra vivência de mundo. Por exemplo, eu dificilmente trabalharia com uma pessoa hétero
Sim.
lendo meu livro para me dar feedback sobre vivência gay, porque eu acho que não é uma vivência que a pessoa tem. Então, eu acho que é claro que ela pode ser competente e ter boas percepções, mas no geral não confiaria. Então, eu acho que o trabalho parte muito disso, dessa confiança mútua e da confiança dela de saber que ela pode me dar pedrada, que tá tudo bem. Uhum. Que não é uma coisa que eu vou levar pro pessoal.
Sim.
Eu levo pro pessoal a resenha do Goodreads que...
Exato.
Mas eu fico quieto. Aí eu vou xingar no grupo de amigos, porque é uma coisa que também não se faz. É você reclamar com um leitor que falou mal do seu livro, porque a opinião dele é que importa.
Exato. Tem isso também. Tem autores que... Assim, aqui no Brasil eu não sei como é que é, mas eu sei que às vezes até na gringa rola do autor ir lá e...
Nossa,
não,
nunca.
Mas você não entendeu isso que eu quis dizer. Mas é isso. Isso é até uma outra pergunta que eu ia te falar. Até tocando nesse assunto da autoestima e tal. Eu também tenho vários problemas de autoestima. Então, eu tô falando aqui pra ouvir, na verdade. Pra aprender. Mas, tipo, eu imagino... Hoje em dia, né? Os autores... Hoje em dia não, já há algum tempo. Mas que a internet virou esse lugar da literatura. E que ajuda muito a literatura a crescer cada vez mais.
Sim.
Eu acho que a gente tem conseguido... fazer com que mais gente leia e lotar Bienal e etc. Porque a gente tem uma comunidade na internet, seja ela no TikTok ou no YouTube ou sei lá onde, no Instagram, falando sobre livros e instigando mais pessoas a lerem, mas ao mesmo tempo daí também vem o feedback constante.
Sim.
E algumas pessoas sabem dar, outras pessoas não dão tão bem assim. Você lê, você assiste ou você se ausenta dessa parte?
Eu falo que não, mas eu leio, eu faço Google Search,
eu
procuro tudo. Não, eu procuro tudo. Eu entro assim, principalmente
ele
quando...
Ele tem baixa autoestima e gosta de se machucar.
Principalmente quando o livro tá novo, né? Por exemplo, Rumores tem dois meses que saiu, um mês e meio.
Uhum.
Aí eu entro todos os dias em Scooby, Goodreads e Amazon pra ver se tem resenha nova. Todos os dias. Mas assim, isso não é um impeditivo pra você queira fazer uma resenha negativa,
com medo,
tá?
Em casa de escrever.
Não, pode falar super mal. Se você não gostou, você tá no seu direito.
Sim.
Porque é isso, eu não discuto com quem vai falar mal do livro porque não gostou, porque a pessoa tá no direito dela.
Sim.
Eu fico com raio, eu fico puto. Por exemplo, você tem a vida inteira, os gringos, eles têm essa coisa de bater mais forte, né?
Sim.
Tá. Eu não sei se é uma coisa que eu percebi publicando nos dois lugares, mas assim, eles sempre batem mais forte, às vezes eles batem forte com coisa que não faz sentido nenhum.
A nota, inclusive, do Goodreads, ela é menor do que a nota do Scooby normalmente.
Exato.
A nota média.
E aí, teve um leitor, enfim, eu também não discuti, porque enfim, tá no direito dele, mas um leitor, pode falar palavras que desmonetizem?
Bom, não, pode falar, aqui eu tô tudo bem.
Ele falou que Você Tem a Vida Inteira era um livro sobre estupro, e aí eu fiquei, como assim?
Uhum.
Ah, é porque um personagem não comunica pro outro que é HIV positivo e isso configura estupro. Eu falei, não.
Forçou um pouco.
Foi longe demais, sabe? Aí, essas coisas eu fico irritado. Mas, no geral, se é uma questão de, não gostei do ritmo, não gostei dos personagens, achei chato, achei o enredo fraco, achei a solução mirabolante, tudo bem, sabe? Tá tudo bem.
Sim.
Eu não tenho problema com isso. Até porque, quando eu lancei Você Tem a Vida Inteira, eu sou o tipo de pessoa que eu sou... Minha mãe fala que eu sou o falso calmo, né?
Ah.
Eu me estresso.
É,
então, eu me estresso, só que eu faço o quê? Quando eu me estresso, eu guardo.
Ah,
vou guardando. Quando o Brasil perdeu o jogo da Croácia, eu tava assim, nem gosto de futebol.
Ah,
aí tinha uma consulta médica depois, minha pressão tava 18 por 10. Tive que tomar sublingual e ficar 3 horas de observação.
O exagero.
Eu tô falando sério. E aí, quando Você Tem a Vida Inteira saiu, eu tava tão nervoso e tão estressado que eu tive uma doença autoimune.
Meu Deus!
E aí eu fiquei de cama, literalmente.
Nossa.
E aí eu falei, eu não vou mais passar por isso, eu não vou mais me estressar nesse nível.
Era pra ser uma coisa positiva
e
virou uma coisa
exatamente.
Negativa.
Exatamente. E assim, pura fantasia da cabeça de achar que as pessoas iam falar mal, que as pessoas iam cair matando, que o meu nome ia cair na lama. E assim, não foi o que aconteceu. Então eu falei assim, calma, se o livro já passou por tantas mãos profissionais que falaram que vale a pena ser publicado, alguma coisa de bom tem nele.
Sim.
Então isso vai me deixando menos estressado. E eu também uso muito o paralelo de, se um livro que eu odeio muito faz muito sucesso, porque ele é muito, e ele é muito ruim, o meu, que é relativamente bom, tá tudo bem ele ser publicado.
Relativamente bom, o amor que ele sente por ele mesmo.
Tá tudo bem ser publicado. Eu gosto muito de pegar um livro que eu simplesmente abomino e vejo que ele faz muito sucesso e falar assim, se esse livro foi publicado, o meu também pode ser publicado.
Se essa mediocridade aqui conseguiu ter destaque, por que que eu não vou ter?
Exato.
Mas é um absurdo. Eu já falei muito sobre isso, assim. Eu já li alguns livros, tipo Uma Mulher na Janela, né? E eu falei muito, reclamei muito desse livro no canal. E eu falo, cara, esse cara ficou muito milionário. Um livro, ele fez um livro.
Ele só fez isso, né?
Um livro. E aí ele vendeu pra 40 países, ele vendeu filme com Sandra Bullock e não sei o que lá. E tipo, e o cara em um contrato, ele até hoje não publicou o segundo, até porque nada, daí descobriram, né? Um monte de merda sobre ele.
Falso, né?
Mas mesmo assim tem milhões de dólares no bolso. É, e aí é o que eu falo, né? O cara. Essa é uma realidade muito longe da do brasileiro, né? É. Tipo, o cara com um livro pode se aposentar.
Exato.
Não precisa escrever nunca mais.
Nossa,
posso
meu sonho.
Viver de renda agora. Isso no Brasil é tão difícil, né?
É,
tão
eu acho longe. Que não. Né? Acho não que não existe. Não, é. Existe. Não existe.
Não
existe no caso no Brasil.
É, não vai. Até porque também tem isso, né? O cara escreve em inglês, tem uma porrada de país que vai ler em inglês, etc, etc. E o mundo inteiro baba ovo dos Estados Unidos,
é,
coisa que não faz
é.
No Brasil. Então, né? No máximo, os portugueses leem algumas coisas, porque Portugal é um país pequeno, então não dá pra também ganhar muito rico. Mas enfim, é, agora aproveitando até que falando do Homem na Janela, você tinha falado de thriller, é, você. Consome o YA contemporâneo. Sim. O YA, só pra explicar, é Young Adult, que é o jovem adulto, né? Que é um livro com personagens ali na fase dos 16, 17, 18, 19 anos. É, e você tem vontade de escrever pra um outro público ou num outro gênero?
Eu tenho vontade. Eu consumo hoje o YA muito mais pra saber o que tá saindo.
Uhum.
E tem histórias que realmente eu gosto muito, histórias que eu gosto menos. Mas se você me perguntar assim, se você vê um YA e um livro adulto na estante, pra qual você escolheria? Provavelmente o adulto. Porque
sim.
Eu acho que, pra me distrair, pra ter prazer lendo, eu acho que o YA hoje ele é muito mais trabalho,
uhum.
Ler o YA. Porque eu tenho gostado muito de ler ficção adulta, de ler ficção
sim.
Nacional. Tô me focando muito esse ano em não ler livros escritos por estadunidenses especificamente.
Uhum.
Porque ano passado eu fui ver as estatísticas e eu li, sei lá, de 80 livros, 70 eram dos Estados
Nossa.
Unidos.
Uhum.
E aí eu falei, não tem alguma coisa errada, né?
Sim.
Então vamos conscientemente fazer esse esforço. Então eu tô procurando ler muito brasileiro e muita, até pra conhecer as pessoas que
uhum.
A gente, porventura, vem em evento, bate papo,
sim.
Faz trocas, mas nunca leu nada que a pessoa escreveu.
Sim.
Então eu tenho tentado ler mais, não só o YA, mas eu gosto muito de fantasia, gosto muito de ficção científica e gosto muito de romance contemporâneo, principalmente nacional,
uhum.
E thriller também. Eu tô tentando agora, esse ano, esboçar uma fantasia, tentar escrever uma fantasia, que é uma coisa que vem da minha formação,
uhum, é.
da minha primeira época, então tô tentando fazer uma fantasia, mas assim, não prometo mais nada, porque as coisas no mercado editorial, elas tomam rumos
sim.
Muito diferentes, então, por exemplo, o meu segundo livro, que não seria Rumores da Cidade, eu prometi ele em outros, em eventos
uhum.
E em outros podcasts, e falando com pessoas, e acabou não se concretizando,
uhum.
Então assim, o que eu tô fazendo agora é um desejo, então se
sim.
Vai ser cumprido ou não, só o tempo vai dizer. Dizer, agora é isso. Que será, será.
Uhum. Não, é muito. Eu imagino que, para um autor que já tem alguns livros publicados, a gente falou, eu falei disso recentemente em algum. Não sei se foi algum podcast, se foi algum vídeo, que deve ser muito difícil. Por exemplo, o Adam Silveira é um cara que escreveu sempre o YA contemporâneo, né? Sempre com uma pegada LGBT, alguns livros com um toquezinho num sci-fi e tal, mas ele muito mais focado no romance para um público mais jovem. E aí ele foi escrever uma fantasia. Que
uma
eu
bomba,
detesto.
Né? Eu tentei ler
mas,
também.
Mas assim, é isso. A maioria da galera da nossa idade veio de uma geração Harry Potter ou Senhor dos Anéis, né? Então a gente vem de uma geração de fantasia. É, talvez a galera que vai começar a escrever agora vem de uma geração de distopia, Jogos Vorazes, etc, etc. E vai ter outra que vai vir de geração romance, que hoje em dia tá bombando romance pra cacete. Mas a gente veio de uma época que fantasia era o que dominava tudo,
sim,
né?
Só fantasia, só saía fantasia e autores nacionais queriam muito publicar
sim.
Em fantasia e falavam que não conseguiam porque não tinha abertura.
Exato.
E era uma loucura de ver tanta gente escrevendo e não tinha Amazon na época, né? Então
sim.
A gente via muito livro independente físico,
uhum,
naquele papel
exato.
Offset pavoroso.
Uhum. Que a pessoa imprimia, tipo, sei lá, 50 cópias, aí ficava vendendo, pelo amor de Deus, comprei meu livro. Aí vai num evento, vai com uma mala, um monte, vai entregando pra todo mundo que comprou. E hoje em dia tá tudo muito mais simples, né?
Sim.
Inclusive, você lê e-book ou você
leio.
Lê físico?
Nossa, eu só leio e-book.
Tá,
físico assim, físico só se tiver menos de 300 páginas,
é
que
isso.
Eu consigo segurar.
Nossa,
passou disso, tô vendo Moby Dick ali nunca, nunca na minha
não,
vida.
Não, esse Moby Dick eu até pretendo ler, porque ele tem um monte de ilustração,
sim.
Belíssimo, etc. Mas é o que eu sempre falo pra todo mundo, não me dê livro físico. Até porque é isso, eu gosto de ler na cama, aí meu quarto não tem uma iluminação muito boa, aí eu gosto de ler no escuro às vezes, tipo assim, já tô deitado pra dormir, aí eu gosto de pegar pra ler. E aí no não só no celular ou no Kindle, você consegue ler em qualquer lugar, literalmente.
Não,
né?
E o preço dos livros nem se compara, ou seja no Skill, seja no Kindle, seja em qualquer loja, é muito mais barato. E assim, eu não tenho apego nenhum ao material, à matéria,
sim,
porque dificilmente eu releio o livro, só quando eu gosto muito. E anos depois, eu tô agora pra reler 100 Anos de Solidão, que eu li quando eu tinha 16 anos.
Uhum.
Então, me deu vontade agora, 15 anos depois, sabe?
Sim,
então,
sim.
Não é uma coisa que eu tenho, e assim, livro dá muito trabalho. Ter livro dá muito trabalho.
E
Se
mudar
mudar
livro,
com livro dá muito trabalho. Limpar livro dá muito trabalho. Então, assim,
Nossa,
eu
eu
tô
imagino.
minimalista agora, eu
Sim, eu
só.
imagino. E aí, tocando nesse assunto, para daqui a pouco a gente encerrar, porque a gente já está se aproximando desse momento, que você já chegou aqui reclamando, né? Falando, ah, não tem papel! O Lucas tá assim, não tem
Não
papel, que
tem
não sei o quê.
papel.
E aí, também é um assunto legal, porque eu acho que poucas pessoas também entendem esse assunto. A gente recebeu aqui a Marina, que foi a fundadora da editora Wish,
Sim.
que é uma editora que faz muito trabalho de catarse, né? Fazendo crowdfunding e depois publicando o livro. E eu também acompanhei elas, eu fui numa gráfica na metade do ano, fiz um vídeo também que tá no meu Instagram mostrando mais ou menos o processo. E toda vez que eu converso com alguém de editora, ou nessa vez da gráfica, o assunto que não muda é o papel.
Sim.
Desde pandemia pra cá, o papel virou o maior
Artigo de
vilão
luxo.
da
Artigo de luxo,
editora.
é.
Exato. Porque também eu acho que é isso, né? As pessoas também não entendem que só tem um produtor de papel no Brasil. E aí você acaba. Virou uma batalha, uma concorrência absurda de qual editora vai conseguir o
É,
papel.
e o livro, ele, apesar das pessoas ainda acharem o livro caro, ele barateou muito ao longo do tempo, o poder aquisitivo não aumentou, mas assim, a gente tem muita promoção em livro, então a demanda de livro tá maior, tanto para livro didático também, que é uma coisa que pouca gente pensa, que os
Que
livros
vem.
didáticos também usam papel,
Muito.
então é uma demanda muito alta, só tem um produtor de papel, então a gente acaba tendo que ter outras opções, né? Usar um papel de uma qualidade um pouco inferior, ou um papel que não seja tão brilhoso, ou que tem uma durabilidade tão alta assim. Mas, enfim, são escolhas que têm que ser feitas para você ter o produto livro na sua mão, no fim das contas. Que assim, dependesse de mim, todo mundo teria um Kindle
Exato.
com uma biblioteca recheada de livros, mas assim, não é a realidade.
E
Muita
tem
gente
gente que nem quer.
prefere, tem gente que não
E
quer, tem
tem
gente que
gente que não quer,
prefere.
é.
E tá tudo bem, só que assim, realmente, a gente tá passando por um período de crise de papel.
Crise.
E a solução para isso, qual é? Não sei.
É o livro digital, gente. É o e-book. Não, porque teve muito isso também. O pessoal me falou, a Suzano é a única empresa que produz papel no Brasil. E aí quando você vê esse negócio de pólen, etc, etc, são todas marcas que pertencem a essa grande marca Suzano. E eles também deram uma diminuída no interesse em produzir papel que pode ser usado para livro. Então eles começaram a produzir outros tipos de material, usando celulose, etc, etc, que não necessariamente é o papel do livro. E aí diminuiu a oferta. A demanda não diminuiu,
Não, é.
inclusive a gente viu na pandemia que teve um aumento no consumo,
A gente
né? A gente viu na
na
Bienal e etc.
Bienal também.
A galera tá comprando muito livro, também tem esses de livro didático, livro religioso, etc., que também vende muito, até a gente perde. É isso que eu falo, a gente perde muita noção porque a gente acha que o mundo é a ficção.
É,
Aí você
exatamente.
entra na Amazon, você vai ver o top 100 dos livros físicos e é tudo livro de não
Tudo
ficção.
de não ficção, tudo livro de negócio,
Thiago
empreendedorismo,
Nigro, não sei o quê, pai rico, pai pobre, blá blá.
Exato.
Cara, isso vende muito, muito
E é o que
mais do que o que a gente tá
bomba
pensando.
na biblioteca também. Tipo,
Exato.
eu tive uma percepção muito diferente quando eu comecei a trabalhar na biblioteca, que é assim, livro espírita, livro
Uhum.
religioso de forma
Sim.
geral, empreendedorismo, marketing, autoconhecimento, é
Sim.
assim, é o livro que todo mundo quer.
Sim.
A ficção também tem os seus
Sim.
adeptos, mas não,
Exato.
nem tá perto.
E aí a gente ainda acaba caindo num lugar ruim do capitalismo onde estamos inseridos, e não foi escolha nossa, mas é
É.
o que a gente tá. Que, por exemplo, as editoras menores, elas não conseguem ter o mesmo poder de compra de uma editora tão grande. Porque a tiragem é menor, eles não têm caixa para comprar papel com muito. Porque eu lembro que eu cheguei lá e a gráfica falou: olha, tá vendo aquelas pilhas ali? São todas da editora X. Eles compraram para, tipo, 2 anos de papel.
Sim.
Então, assim, eles têm dinheiro para prender 2 anos de papel. Mas tem marca que não tem dinheiro, que não tem
Exato. E
esse
aí
dinheiro.
a menor fica sem o
Exato.
papel. E é isso. E é o capitalismo,
E é
como
o
você falou. É
capitalismo maior engolindo a
isso.
menor. E é assim que vivemos, entendeu? E a gente acha que tá tudo bem, tá tudo
Não, não.
normal. E a gente ainda diz que não tem. O capitalismo é o melhor
Melhor.
sistema que já
Oh, meu
aconteceu.
Deus.
Imagina o pior como seria.
Deus me livre.
Enfim, mas chegando aqui nas conclusões finais, né, do episódio do podcast, como é que tá o seu 2023 agora? Você vai escrever? Você já sabe o que você vai escrever?
Sim, eu já tô em 2022, apesar de não ter escrito de fato nada, eu fiz muito brainstorming, né? Eu pensei muito nessa ideia, porque assim, eu quero escrever essa fantasia e é uma fantasia que não se passa nesse mundo.
Sim.
Então eu fiz muito world building ano passado, assim, quando tinha tempo, não era uma coisa que eu me comprometi a fazer. Mas eu li muito livro, principalmente da época do Brasil Colônia, que é uma fase que eu quero me inspirar. Eu li muito sobre costumes da época, eu bolei muita ficha de personagem, eu bolei muito enredo, eu fiz muita coisa, só falta agora organizar essa coisa toda que eu fiz ano passado aos poucos, ao longo do ano todo. Então esse ano a minha ideia é sentar e organizar isso tudo e escrever, e tentar escrever o máximo que eu conseguir. Se sair esse ano... Porque assim, eu não quero fazer uma fantasia de 200 mil palavras, né? Não temos papel pra isso.
Não tem papel, né? Já aviso pros autores, não escrevam livros muito grandes, que ela tem papel.
Então, assim, eu também escrevo rápido quando eu tenho o planejamento pronto, né? Se eu conseguir, até o meio do ano, entregar pelo menos o primeiro rascunho, eu vou estar feliz. Porque o livro que vai sair... O próximo livro que vai sair já tá pronto, né? Teoricamente, o primeiro rascunho dele já tá com a Tássia, ela já tá lendo.
Sim.
Então ela vai me devolver em algum momento do final do primeiro semestre, começo do segundo. E a gente vai trabalhar nele e aí vai decidir se vai publicar ele em 2023 ou 2024.
Entendi.
Dependendo do que ela acha melhor pra carreira, né? E isso tudo vai ser conversado ainda. Mas esse ano eu quero escrever, porque ano passado eu já tirei férias de escrita.
Sim.
E tá ótimo,
mas você,
né,
já tá com bastante coisa adiantada.
É, a pandemia teve alguma coisa de positiva, né? Que não teve quase nada. Pelo menos eu consegui me adiantar um pouquinho do livro.
Agora, você consegue entender a galera que consegue publicar 2, 3 livros no mesmo ano? Que eu
não.
Fico, cara, deve
não
ser...
Não consigo, deve ser insano. Deve ser uma loucura, porque...
Mas se você trabalhasse só com isso, você talvez conseguisse?
Então, se dependesse só de mim, sim. Mas a questão é que não depende só de mim.
Passa
a questão é que passa por a gente, por editora. As pessoas, elas têm outras obrigações, elas têm prazos. Então, se eu fosse escrever um primeiro rascunho e publicar do jeito que estava escrito, e eu fizesse só isso, eu conseguiria. 2, 3 por ano.
Se
mas
se
assim,
fosse independente, você conseguiria.
Nem sei, porque tem que esperar o capista, tem que esperar o diagramador, tem que esperar o revisor.
Não, e no final das contas, mesmo que você seja independente, é bom que seu livro passe pela mão de algumas pessoas.
Eu acho também.
Né?
E eu acho que uma coisa que a gente discute muito entre autores, eu sou de uma geração de autores que veio de 2010, 2008, que eu comecei a ter contato com essa galera, e a gente fala como hoje as pessoas acham que ter um ano de um livro publicado, o livro já tá muito velho. E assim, Você Tem a Vida Inteira, por exemplo, é de 2018.
Sim.
Ele ainda vende consistentemente ao longo desses anos. Então, a gente não pode falar que porque, esse mês eu tive só 25 leituras no meu Kindle Unlimited, quer dizer que isso é um fracasso.
Sim.
Não, você quer dizer que você pode promover esse livro de outras formas, você pode dar uma vida maior para ele, dependendo de como você trabalha com ele. A gente fala muito sobre... Essa questão do autor iniciante, ele tá muito preocupado com vender muito e vender sempre, tá o nome em evidência, mas e ele se frustra muito quando ele não consegue atingir a meta completamente realista que ele colocou pra ele mesmo.
Sim.
A gente fala muito sobre como isso é prejudicial pro mercado de modo geral, porque a gente tem esse universo de livros, essa caralhada de livros sendo publicados, que não dá tempo de você ler tudo que você te interessa, e aí o cara que não, você não consegue ler aquele cara que você queria muito ler, porque você não teve tempo. Ele acha que ele é um fracasso porque ele não foi lido.
Sim.
Eu acho que o tempo que Você Tem a Vida Inteira ficou de gaveta, porque eu lancei ele em 2018, mas eu escrevi em 2017. Então ele ficou um tempo cozinhando com a gente, cozinhando com o editor, sendo revisado, sendo preparado. Então acho que foi importante, até pra eu fixar melhor a história, pensar melhor se era aquilo que eu queria fazer. E eu acho que, sei lá, se eu pudesse dar um conselho pra alguém, você terminou essa história, não publicar ela imediatamente.
Sim.
Assim que você colocou o ponto final ou que passou pela primeira revisão. Dá um tempo pra história, tenta modificar um pouco ela, se você achar que ela merece ser modificada. E não fique frustrado se você achar que o seu livro não vendeu 100 mil cópias em um mês, ele é um fracasso. Porque o Brasil, ele tem um outro ritmo. Né, de publicação e de consumo de livro.
E ultimamente a gente tem visto esse fenômeno de livros mais antigos voltando a ser pauta, né, por causa do TikTok, etc. Então são comunidades que têm um público mais jovem e esses públicos acabam descobrindo livros que foram populares no passado ou que lançaram no passado e eles vão virar populares talvez mais pra frente. É só uma pessoa fazer um vídeo sobre um livro e aí ela hitar e aí um monte de gente vai se animar de fazer aquela leitura e aquilo pode potencialmente virar um boca a boca maior ainda, né? Então,
exatamente.
Os tempos vão mudando e a gente tem que se adaptar nessa outra velocidade também. Enfim, Lucas, muito obrigado por você ter
Eu que agradeço
vindo.
O convite, Paulo. O Rodolfo também, muito obrigado, os bastidores.
Está ali, não, o nosso cameraman, que ela está segurando a câmera o tempo inteiro. Ele fica segurando. Bom, muito obrigado. Obrigado pra todo mundo que assistiu. Espero que você consiga publicar muitos livros e que você autografe os próximos também,
sim,
tá?
Sim, pode deixar.
Porque esse foi o primeiro livro autografado que eu tenho do Luca. Não, eu acho que talvez o primeiro eu tenha pego numa Bienal.
É, eu não lembro, porque mas Bienal é sempre muita loucura pra você, né? Eu passo assim no stand que você tá e eu não
mas
consigo
eu era
nem
mais
entrar
flopadinho naquela época.
Eu não consigo nem entrar pra te dar um abraço, porque assim, é loucura. Essa eu última lembro... Bienal, por exemplo.
Não, mas eu lembro que você tem a vida inteira. Eu comprei na Bienal, no stand da Record, que é aquela capa colorida ainda, uhum, da explosão. E aí eu acho que eu peguei a sua autógrafa dentro do stand. Acho que você tava, tipo, parado do lado do stand.
Ah, sim, sim.
E aí, do lado do stand não, do lado da livro, mesa. Né? E aí você tava, tipo, autografando ali. Eu acho que eu tenho autógrafo daquele livro, mas agora eu quero no inglês também. Enfim, é isso. Obrigado por ter vindo tão longe até aqui.
Ah, eu que agradeço. E ouçam esse podcast incrível, consumam tudo que o Paulo faz. Deem like, curtam, compartilhem.
É, pra pagar meu salário, que
é
não tá fácil não, gente. Obrigado, obrigado a todo mundo. Beijão. Tchau, tchau.
Tchau.